início aos nossos trabalhos, saudando particularmente a delegação da Eslovénia que está connosco, o Sr. Presidente Pavel Kantar, os seus acompanhantes Miro Pet e Franco Juri, o Sr. Embaixador, em nome da Comissão do Poder Local do Ambiente e do Ordenamento do Território, nós temos imenso prazer em tê-los hoje aqui connosco e, se estivessem de acordo com esta metodologia, o Sr. Presidente e respectivos, os seus deputados, portanto, e os seus presidentes também das respectivas comissões, poderiam fazer uma intervenção. Os seus deputados, que neste momento estão presentes, colocariam as questões que considerassem pertinentes e voltaríamos a dar a palavra, portanto, ao Sr. Presidente e aos seus presidentes para qualquer explicação que considerem necessária. Eu apresentar-vos-ia os seus deputados que estão presentes nesta reunião, portanto, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro representa o partido CDS, o Centro Democrático de Gestão, Partido Popular, o Sr. Deputado Pedro Farhause, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Jovita Ladeira, do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ofélia Moleiro, do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Luís Carlote Marques, que é independente nas listas do PSD, do Partido Social Democrata. Eu próprio, que sou vice-presidente desta comissão, represento o Partido Comunista Português. E, posto esta pequena nota introdutória, daria a palavra ao Sr. Presidente.
Bem, thank you very much, Mr.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado pela oportunidade de me dirigir aos membros do Comitê do Poder Local, do Ambiente e do Ordenamento do Território. A nossa visita a Portugal foi uma visita de êxito e queremos, obviamente, falar de algumas matérias que são matérias de preocupação para a Assembleia Nacional da Eslovénia. Eu próprio tenho uma inclinação especial para a questão da regionalização do ordenamento do território, o planeamento regional. E o que nos interessa, especialmente, são as relações entre os municípios e a Assembleia Nacional, o Parlamento. É uma questão em aberto para nós, neste momento, como é que as autoridades locais, os municípios, podem influenciar a Assembleia Nacional. Esta influência será possível apenas através dos meios habituais? Como influenciam os parlamentares, outros órgãos especiais, será que existem? Será que existem órgãos intermédios que permitem aos municípios transmitir informações para a Assembleia Nacional e vice-versa? Portanto, qual o papel das autoridades locais e como comunicam com o Parlamento no sentido de ter um impacto sobre a legislação que as irá afetar em várias áreas? O segundo assunto que queríamos aqui referir é a questão da regionalização. Gostávamos de ouvi-los a esse propósito. Portugal, tal como a Eslovénia, são Estados unitários. Não temos autoridades regionais, não temos regiões com órgãos intermediários entre os municípios e o Estado. Também incluímos a ideia da região na Constituição da Eslovénia, mas até agora não conseguimos chegar a nenhuma conclusão concreta sobre qual a forma destas regiões. E gostávamos de ouvir a vossa experiência, a experiência de Portugal, em questões de regionalização. A terceira questão está ligada com a primeira, prende-se com o ordenamento do território e especialmente a divisão das competências dos poderes entre o ordenamento ao nível nacional e local. Portanto, como funciona ao nível dos municípios, das autoridades locais, porque por vezes surgem conflitos ao nível do ordenamento do território nestes dois níveis, e gostávamos de saber qual a experiência portuguesa nesta matéria, saber como resolver estes conflitos, qual a via para a composição de conflitos entre o ordenamento do território estatal e municipal. Portanto, são duas questões que queríamos aqui ouvi-los abordar. Gostávamos de ouvir as vossas experiências e podemos responder a qualquer pergunta se alguém tiver algum interesse em saber mais sobre o que se passa na Eslovénia em relação a estas questões. E é tudo para já. Muito obrigada.
Presidente, quer avançar mais algumas ideias?
Obrigado, Sr. Presidente. Our President said...
Muito obrigado. Como disse o Presidente, tivemos várias reuniões ao longo do dia de ontem, uma das quais com o Ministro do Ambiente. Nessa reunião trocámos pontos de vista, experiências, pois a Eslovénia e Portugal são ambos países com problemas semelhantes no que toca à questão da regionalização. Como explicou Pavel Gantar, somos um país centralizador, mas ao mesmo tempo a nível dos municípios, ao nível do governo local, há um papel forte que é desempenhado em termos de competências em muitos campos. E gostávamos de ouvir a vossa experiência nesta matéria e o que, como estão distribuídas as competências no fundo e qual a possibilidade de haver regiões futuramente, quais os possíveis poderes das regiões. A nossa Constituição prevê uma futura regionalização, mas sabemos que em termos culturais, em Portugal, a ideia de região não é algo culturalmente tão forte como noutros países, tais como na Espanha ou na Alemanha. A Eslovénia, historicamente, teve regiões, mas estas regiões fizeram sempre parte de impérios estrangeiros, pertenciam a domínios jurídicos estrangeiros, por assim dizer, e a questão hoje é saber como unir estas divisões históricas do território à reestruturação da nossa soberania, ao mesmo tempo mantendo a união, mas também aumentando as competências, os poderes locais, a autogestão a nível local, que está, no fundo, na base da democracia territorial. É, portanto, um item que consideramos extremamente importante. Durante este mandato, queremos obter alguns resultados. Gostávamos de conseguir estabelecer competências entre Estado e municípios, distribuindo-as corretamente. E, por vezes, sentimos que os municípios são fortes demais e existe, porventura, uma falta de intermediários institucionais. Portanto, faltam elos entre o poder local e o poder estatal. E era isto, no fundo, que queríamos ouvir de vós. Muito obrigada.
Sr. Deputado, o Presidente António Carlos Monteiro tem que se retirar, colocada a questão de poder colocar desde logo alguma questão, considerar-se pertinente, se houver acordo. Deputado Carlos António Monteiro, CDS, do CDS-PP. Entretanto, chegou a deputada Alda Macedo, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado António Campos, do PSD, e o Sr. Deputado Horácio, do Partido Socialista.
Em primeiro lugar, gostaria de saudar a delegação de colegas parlamentares que temos perante nós. Em nome do meu partido, CDS-PP, somos democrata cristãos, saudar todos os deputados que aqui estão presentes. Aquilo que é possível dizer em relação às questões que foram colocadas, no fundo, quais são as relações entre os municípios e a Assembleia da República. Em Portugal, os municípios, as presidências de municípios têm um papel importante em tudo aquilo que é a legislação, que tem a ver com as suas competências, e estão constituídos numa associação, que é a Associação Nacional de Municípios, que é consultada quando há a necessidade de avançar com a legislação nessa mesma matéria. E, portanto, há uma relação direta entre aquilo que são os titulares dos órgãos autárquicos e o próprio órgão legislativo. Não existe em Portugal, é uma diferença em relação a alguns outros países, que não é possível acumular o lugar de Presidente de Câmara, portanto, Presidente de um município, com o lugar de deputado. Essa incompatibilidade existe e foi bastante vincada e faz parte daquilo que, se quisermos, foi o consenso alcançado entre todos os partidos aqui na Assembleia, porque os deputados representam a nação, não um círculo em particular, e houve um conjunto, na história democrática, que houve um conjunto de equívocos que se colocaram, nomeadamente com alguns presidentes de Câmara que vieram defender interesses particulares, e gerou-se esse princípio. Depois, em relação à questão da regionalização, se a Eslovénia não tem regionalização, então ainda bem, os meus parabéns, até porque eu estou convencido que esse erro que está na Constituição Portuguesa foi um erro que o povo português, de forma inteligente, soube evitar em referendo. A regionalização acaba, na maior parte das vezes, por ser uma reivindicação da classe política, não é propriamente uma reivindicação do povo. E aquilo que nós nos apercebemos é que, para além da população em referendo ter rejeitado aquilo que era o mapa da regionalização proposto, vemos que o argumento da regionalização serve muitas vezes para evitar fazer as reformas que é preciso fazer no poder local. As reformas devem-se fazer de baixo para cima e não de cima para baixo. E a regionalização é uma forma de, por cima, procurar eludir aquilo que são os problemas fundamentais, muitas vezes, do poder local, do equilíbrio de poderes que é necessário ser feito entre a administração local e a administração central. Nós temos, para além disso, em Portugal, uma situação particular, é que nós já temos três níveis de administração. Temos a administração central, a administração municipal e a administração das freguesias. E se nós compararmos com a maior parte daquilo que são os países europeus, três níveis é aquilo que existe a nível da administração pública. Nós temos uma particularidade na nossa organização administrativa, que é abaixo do município haver ainda um outro nível de administração mais próximo ainda dos cidadãos. Por outro lado, é evidente que numa altura em que os recursos são escassos e a crise internacional aí está para chamar a atenção de todos, para que é preciso gerir com muito cuidado o dinheiro dos contribuintes, aquilo que nós verificamos é que, mesmo quando se faz a descentralização para os atuais níveis da administração já existentes, a administração central tem enorme relutância em transferir os recursos que deveriam estar ligados a essas mesmas competências. O que significa que a criação de mais um nível de administração vai em princípio traduzir-se em mais uma burocracia que necessita de financiar à custa de impostos. E, portanto, isso significa aumentar ainda mais a pressão fiscal que é feita sobre os contribuintes, a criação de mais uma burocracia que tem que ser alimentada e por isso mesmo que vai utilizar mais recursos por parte do Estado, e a nossa experiência é isso que nos diz, é que a administração pública dificilmente aceita prescindir das receitas que tem, o que significa que a regionalização significa, em princípio, mais despesa. Muito obrigado a todos.
Abraço, deputada Jovita Ladeira, do Partido Socialista.
Muito bom dia. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar todos os presentes, saudar a representação da Assembleia da República da Eslovénia, o Sr. Presidente e os Srs. Vice-Presidentes. Quero, de alguma forma, antes de referenciar os pontos que aqui colocaram, e dar também qual a postura e a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como nota de rodapé e nota introdutória, dizer-vos também que há algo de importante que se decidiu este ano na Assembleia da República, que é a Lei da Paridade. Porque estávamos aqui a trocar impressões, a obrigatoriedade, porque vemos que são secretárias o sexo feminino. Achamos que é importante que a representatividade política seja o mosaico da sociedade, e é importante que nós, enquanto mais de 51% da própria sociedade, estejamos também nos lugares de decisão política. E foi um passo muito importante que foi dado. Foi um passo que teve os seus conflitos, naturalmente, mas foi uma caminhada que se fez caminhando, e esta oportunidade pensamos que é fundamental para o aprofundamento da democracia e para a melhoria da democracia. Eu também gostaria de saber, na vossa República, o que se faz nesta área e qual a representação do respectivo sexo feminino nos órgãos de decisão. Passando isto, dizer-vos o seguinte. Relativamente à organização do nosso país, e aqui já foi referenciado pelo deputado do CDS-PP, António Carlos Monteiro, que nós temos, em termos de administração, dividido em municípios, e, por sua vez, os respectivos municípios, que são 308 municípios, em freguesias, e temos cerca de 4.300 freguesias. E são esta articulação do nível local entre freguesias, municípios, e que têm as representatividades, portanto, os municípios têm uma associação, que é a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, as freguesias têm uma associação, que é a Associação Nacional das Freguesias, e estes órgãos, que são representativos, são sempre consultados e são sempre pedidos os pareceres para, relativamente à legislação que é produzida em termos de Assembleia da República. Portanto, há esta interface com a representatividade destes níveis de administração em termos do nosso país. Dizer-vos também que tem sido política reforçar cada vez mais as competências do poder local. Isto é, achamos que quem está mais próximo da população pode administrar melhor os dinheiros públicos, pode fazer os investimentos que são mais necessários junto da própria população, porque a centralidade afasta e por vezes leva-nos a cometer erros em termos de investimentos. Isso dizer-vos que, recentemente, para além de todas as competências que os municípios têm, houve um reforço de competências, será uma nova geração de competências para o poder local, na área que se está a desenvolver, na área da saúde, competências na área social e competências na área da educação. e a filosofia e a nossa forma de ver em termos de respeito e de para com o poder local, vai no sentido de aprofundar cada vez mais esta descentralização de competências, que são competências estatais do governo, para os municípios, acompanhadas, naturalmente, pelos respectivos recursos financeiros. Sendo certo que também é verdade que, nos últimos tempos, tem havido uma política no sentido de reforçar as receitas próprias dos respectivos municípios, com receitas que à data seriam receitas do governo, passaram a ser receitas municipais com impostos próprios, que não são novos impostos, mas são impostos que passaram, efetivamente, cobrança e receita para os respectivos municípios. Dizer-vos também que somos defensores acérrimos da regionalização. Eu sou, fundamentalmente também, porque sou oriunda de uma região que é o Algarve, que tem, e que até tentámos que fosse região piloto, para mostrar da mais-valia que será a existência das regiões. E temos que ver as regiões também como uma interface, um patamar intermédio de poder importante para uma melhor gestão dos dinheiros públicos, mas também dos investimentos em termos de fundos comunitários. E não vemos a regionalização como mais burocracia, como um adicionar de impostos regionais. Não discordamos totalmente dessa visão, nem como mais despesas. Isso entendemos que foi um argumentário político utilizado até à data, porque já tivemos um referendo relativamente à regionalização, foi um argumentário político que colheu junto do eleitorado relativamente àquilo que tem a ver com mais burocracia, mais lugares políticos, mais despesa. Para nós é exatamente o contrário. E o que está a acontecer em termos nacionais neste momento é haver um reacerto, portanto, os nossos serviços na área da saúde, na área da educação, na área da economia, tentar localizá-los em áreas que serão as futuras 5 regiões do nosso país, que coincidem com as regiões em termos da comunidade europeia, que são as NUTs, mas que eu não iria aprofundar. Portanto, regionalização sim, importante, e quem está no poder local sente que é necessário esse patamar intermédio. Porque o que existe neste momento são o que nós chamamos, vou ser rápida, CCDRs. E as CCDRs não são eleitas, não representam a população, são por nomeação do governo. Portanto, nós entendemos que deve haver este patamar intermédio. Dizer-vos também que em termos de ordenamento do território, segundo ponto, em termos de ordenamento do território, neste momento há todo um edifício legislativo devidamente articulado, e se tiveram ontem a reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, penso que ele falou profundamente sobre isto, em que temos um Plano Nacional de Ordenamento do Território, depois temos os Planos Regionais de Ordenamento do Território, depois temos os Planos Diretores Municipais, que são os municípios, depois temos os Planos de Pormenor e os Planos de Urbanização, que todos têm que estar devidamente articulados e encaixados uns nos outros. Tem que haver articulação. Esse edifício está completo, estão-se a dar também os últimos passos naquilo que tem a ver com a conclusão de alguns planos regionais de ordenamento do território, e desta vez também os municípios têm já mais competências para terem autonomia nas decisões que tomam relativamente ao ordenamento do seu próprio território, tendo que respeitar estes planos. Sendo certo que eu não entrarei aqui com uma opinião pessoal sobre estas questões e penso que, não me estou a deixar falar mais, que já é muito tempo, se houver alguma questão adicional ou se eu eventualmente não tiver tocado tudo o que é necessário, tenho aqui o meu colega que iria completar. E obrigada.
Obrigada, Ofélia Moleiro, do Partido Social Democrata.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, em nome do meu grupo parlamentar e em meu nome pessoal, cumprimentar o Sr. Presidente Pavel, os deputados que acompanham e os seus assessores de gabinete. É uma honra para o meu grupo parlamentar poder receber-vos aqui e falar de um tema que é muito caro a Portugal, que é o tema da administração local e da autonomia local. E de relações entre esse poder, os cidadãos e a Assembleia da República. O Sr. Presidente focalizou as questões em três partes. Penso que a primeira tem a ver com as relações entre as autarquias locais, a Administração Central e a Assembleia da República, ou as Assembleias Nacionais. A segunda, a relação intermédia, e a terceira, os conflitos de ordenamento de território. Portanto, eu também vou dar algumas achegas nestas questões no que diz respeito ao meu conhecimento pessoal e, sobretudo, como deputada do meu partido. Em relação ao primeiro conjunto de questões, que é a relação das relações com o Poder Central e com a Assembleia da República, já os dois meus colegas anteriores se referiram bastante a isso e, portanto, eu pouco acrescentaria para não me tornar muito exaustiva, mas sempre queria aqui acrescentar o seguinte, que a nossa administração local é, de facto, a nossa organização local é muito sugéneris, como já aqui foi dito, sobretudo porque ela parte, é que ela vem historicamente, nós temos 900 anos de história e com fronteiras consolidadas, como já aqui foi referido pelo Sr. Presidente, também uma é sempre consolidada, que é o Oceano Atlântico e que é a maior parte da fronteira portuguesa. Mas a nossa origem predominantemente católica da organização do Estado fez com que a primeira, a administração mais primária, que é da Junta das Freguesias, coincida quase na totalidade com uma administração que é também religiosa. A própria palavra freguesia, que é o nível mais baixo da administração local, quer dizer filhos da Igreja. E, portanto, há aí uma identificação territorial com a própria organização territorial da Igreja. E como a Igreja estava muito próxima dos cidadãos, também as freguesias ficaram próximas dos cidadãos, numa atitude quase par a par e de mãos dadas. Essa é uma particularidade de nossa que, de facto, torna o poder local muito próximo dos cidadãos. A primeira porta a que os cidadãos batem, se lhes traga o cano ou se há um problema à porta das suas casas, é ao Presidente da Junta de Freguesia que se dirigem. Portanto, devemos acalentar. Hoje está em Portugal uma discussão profunda sobre a reorganização do território em termos administrativos e que tem a ver com a necessidade de reagrupar algumas freguesias, porque nós temos freguesias, por exemplo, em Lisboa, com milhares e milhares e milhares de eleitores, e temos freguesias com muito poucos eleitores em zonas desertificadas. E, portanto, há aí uma questão que é bastante discutível, porque uma freguesia que tem muito poucos eleitores na maior parte do território, no território interior, pode, no entanto, apesar de poucos eleitores, ser bastante importante para o bem-estar das suas populações. É uma questão que está em discussão neste momento em Portugal. Quanto às relações diretas connosco, elas fazem-se através de, como já aqui foi dito, através das audições às duas associações principais, que agregam as 4 mil e tal freguesias, que é a ANAF, ou que agregam os 308 municípios, que é a Associação Nacional de Municípios, mas depois há uma relação um pouco informal, que é a de cada um de nós, deputados, com as suas câmaras municipais, ou seja, com as câmaras municipais e com as freguesias que pertencem ao círculo pelo qual somos eleitos. Como já foi referido pelo meu colega do CDS, nós somos eleitos por círculos eleitorais, nós somos nacionais, somos deputados nacionais, mas somos eleitos por círculos eleitorais que correspondem com os nossos distritos, que é uma forma, que é uma forma intermédia de administração, que hoje tem muito poucas funções, a não ser a função de representação do governo. Mas, na medida em que viemos de um círculo eleitoral, de uma pequena região que agrega vários municípios, nós, e porque na organização do nosso trabalho parlamentar há um dia dedicado ao círculo eleitoral, que é segunda-feira, foi o dia de ontem, nós temos por obrigação e por necessidade eleitoral também, não vou esconder, todos nós temos que manter as nossas relações com os nossos eleitores e com os nossos distritos, e portanto às segundas-feiras frequentemente cada um de nós tem reuniões com municípios e visita os municípios do seu círculo eleitoral. Essa é uma relação que, embora informal, dá depois, traz até à Assembleia da República muitas questões. Depois há também um momento em que somos bastante procurados pelos municípios, que é durante a discussão, antes e durante a discussão do orçamento. O orçamento é discutido durante o mês de outubro e nessa altura somos bastante procurados pelos municípios, que procuram, através da nossa influência, conseguir captar determinados investimentos públicos para os seus municípios, no plano de investimentos públicos para locais. Quanto à intermediação, ao poder intermédio que não temos, nós temos um poder intermédio que é também discutível e que poderá eventualmente um dia, e que poderá ser hoje o embrião das futuras regiões, que são as CCDRs, as Comissões de Desenvolvimento Regional. São elas que, com os municípios, distribuem o bolo dos dinheiros da Europa para os investimentos municipais com financiamento europeu. Como são cargos de nomeação política, são sempre discutíveis, apesar dos presidentes dos municípios terem representação nestas CCDRs e nas decisões, são sempre discutíveis as decisões e a divisão do bolo para os municípios. Há sempre a tendência de alguns acharem que o bolo foi mais para os municípios da cor do governo que estiver, portanto, do partido que estiver no governo na altura. Eu vou só referir-me aos conflitos do ordenamento do território. Vou só referir muito rapidamente, Sr. Presidente, aos conflitos do ordenamento do território, que também foi uma questão colocada pelo Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós temos, de facto, como já disse a deputada do PS, os planos feitos, aprovados. A questão que se coloca é que nós andámos muitos anos a deixar desordenar. E ordenar depois de desordenado é tirar casas, ou tirar pessoas, ou tirar fábricas, ou tirar empresas. E essa é a grande questão. É que neste momento, muitas vezes, a legislação e o poder que deve executar a legislação entrava com os desejos das suas próprias populações, cujos interesses muitas vezes são opostos aos planos de ordenamento. E, portanto, ficamos por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar toda a delegação em nome do Bloco de Esquerda, dar-lhes as boas-vindas ao nosso país e ao Parlamento. Eu devo dizer que aquilo que é matéria de facto já foi razoavelmente tratada pelas intervenções que me antecederam, nomeadamente ao nível que são as discussões que hoje se prendem com as matérias da autonomia, do poder do local e da gestão de recursos, que é sempre uma gestão um pouco polémica, porque na verdade aquilo que é o papel do poder central ao nível do contrariar a natural egoísmo de cada localidade para querer o melhor investimento para o seu local faz parte daquilo que é a arte do diálogo, do procurar gerar consensos no sentido de resolver os problemas da melhor forma. Devo dizer-vos, no entanto, que me parece que há duas questões
que provavelmente são aquelas que hoje, com as quais hoje em dia Portugal se defronta, e que exigem ainda uma melhoria, tanto do ponto de vista da democracia como do ponto de vista do ordenamento administrativo do território. Na verdade, por mais extensa que seja a história, que seja o património histórico de um país, aquilo que é melhorar a sua capacidade de organização no sentido de prover uma melhor distribuição da riqueza e uma garantia de qualidade de vida para os cidadãos, é um processo que nunca está terminado, mal de nós, se pensássemos que tínhamos conseguido atingir as melhores soluções hoje. E, portanto, há aqui hoje algumas questões que se colocam. Elas decorrem, sobretudo, de duas matérias. Uma delas tem a ver com aquilo que foi, ao longo de todo o século XX, as alterações da ocupação do território. O século XX, em Portugal, correspondeu a uma redistribuição de população, a um crescimento de cidades, das cidades do litoral, o que tinha a ver com aquilo que era a evolução do próprio sistema de organização social e económica do país. E a um esvaziamento das regiões do interior. Isto é um processo que se agrava nos anos mais recentes, e é em relação a ele que justamente se colocam as questões que têm a ver com o desenvolvimento. E, portanto, desse ponto de vista, há um problema em Portugal, que é o problema da desigualdade do desenvolvimento, que corresponde a uma faixa litoral de norte a sul do país, que tem esta configuração, como sabem, retangular, e portanto esta faixa litoral de norte a sul, que corresponde a uma maior ocupação de população, mas também corresponde aos melhores equipamentos, aos melhores serviços públicos, à melhor capacidade dinâmica e de atividade económica, cultural e social. Do outro lado, temos um interior que é um interior com tendências de desertificação, de empobrecimento e a sofrer de um problema agravado a esse nível e que se reproduz, porque na verdade, à medida que a crise da economia se acentua, as oportunidades de emprego, que são um grande espaço de atração, para, sobretudo para os mais jovens, significa que estas cidades, estas pequenas e médias cidades do interior se defrontam com uma luta constante para conseguirem manter um nível de atratividade e de desenvolvimento capaz de responder às necessidades das suas populações. Portanto, estas mudanças de ocupação do território e estas diferenças acentuadas de desenvolvimento são provavelmente hoje o problema maior com que o país está confrontado. E qualquer discussão que tenha a ver com o redesenho, o redesenhar das autarquias em Portugal e o discutir o papel de um processo de mudança, de reforma em função da regionalização, deve, na opinião do Bloco de Esquerda, dirigir-se para resolver estes problemas em primeiro lugar, porque são os problemas maiores com que, na nossa opinião, estamos confrontados. A propósito disso, eu gostaria muito, se quiserem ter a gentileza de nos dar algum feedback daquilo que é a vossa experiência, como é que se vê no vosso país estas desigualdades e este combate constante que é aquilo que é o centro da justiça social e da justiça económica em qualquer país, que é combater a desigualdade social e a desigualdade de desenvolvimento. Nós em Portugal discutimos a regionalização como um espaço e como um processo para ajudar a resolver este problema. Enfim, teríamos muito gosto em saber como é que no vosso país vêem estas matérias e que ideias é que têm sobre elas. Muito obrigada.
Duas breves palavras em nome do meu grupo parlamentar, portanto, do Partido Comunista Português. Apenas para vos saudar, não vou repetir o que já foi posto e precisar três questões. Uma, a nossa Constituição da República consagra, de facto, dois tipos de regiões entre o poder central e o poder local. Duas regiões autónomas, correspondendo, portanto, aos arquipélagos da Madeira e dos Açores, e para o continente, regiões administrativas. As primeiras são autónomas, as do continente são administrativas. Portanto, têm, de facto, poderes diferentes e substantivos. E nós fazemos essa distinção porque somos defensores das regiões administrativas do continente, tal como está consagrado na Constituição da República. já foi falado sobre o associativismo, portanto, com patamares intermédios que devem emanar das autarquias e que a Constituição da República consagra, de que eu apenas precisaria também que as autarquias têm uma particularidade, é que nós falamos das câmaras municipais e assembleias municipais, portanto, um órgão executivo e um órgão deliberativo, mas que têm estas características, são os dois órgãos eleitos por sufrágio direto, universal e proporcional. Portanto, quer o executivo, quer o deliberativo. Portanto, é uma particularidade. A Câmara Municipal não emana da Assembleia Municipal. É eleita diretamente pelos cidadãos e é representativa de acordo com os votos obtidos por cada uma das forças políticas. Quanto a recursos financeiros, é que nós consideramos que os recursos financeiros que são distribuídos às autarquias, infelizmente, não correspondem até ao princípio constitucional de que quer o Poder Central, quer o Poder Local, devem partilhar as receitas fiscais do país. A desproporção na distribuição é muito grande, apesar de ser reconhecido por todos que o Poder Local gere melhor os poucos recursos que são postos à sua disposição. E, portanto, como membro do Grupo Parlamentar do PCP é tudo, reassumindo então a minha posição, não está presente porque está, como foi dito há pouco na nossa conversa informal, está em Londres numa conferência, portanto, internacional sobre as alterações climáticas. Naturalmente teria muito gosto em estar aqui connosco, nós dar-lhe-emos nota das questões colocadas, transmitir-lhe-emos as vossas opiniões. Eu daria a palavra, portanto, ao Sr. Presidente e aos seus deputados para poderem, de forma muito rápida, na medida em que temos apenas mais de 5 minutos para tempo disponível para esta nossa reunião, mas de qualquer das formas, Sr. Presidente.
Well, thank you very much. I mean...
Muito obrigado. Estas apresentações, estes comentários foram extremamente úteis para nós. Na minha perspectiva, penso que não precisamos de comentar o que foi dito. Se um dia vierem visitar a Eslovénia e colocarem as mesmas perguntas, as respostas serão muito semelhantes às que ouvimos aqui hoje. Quem seja oposto às, quem se oponha às regiões, a quem as apoie, tal como aqui aconteceu. E, portanto, deixe-me apenas dizer que é bom saber que não estamos sós nesta questão da regionalização, na dor em torno destes debates, mas deixem-me falar na questão da paridade que foi aqui levantada. No que diz respeito à paridade política, em termos de representatividade do Parlamento Nacional e também dos municípios, existe uma lei eleitoral para a Assembleia Nacional que diz que cada partido deve colocar nas listas pelo menos um terço de pessoas do sexo oposto. É uma regra consagrada na legislação eslovena. Temos o sistema proporcional, tal como neste país, e, portanto, em termos formais, a maior parte dos partidos, é claro que alguns têm mais de um terço das listas que são mulheres, mas todos os partidos concordam. A questão aqui é saber para onde vão essas mulheres. Estão nas listas, mas qual a posição final? Será que podem ser eleitas ou não? Essa é outra questão pertinente. Aqui haverá, com certeza, questões a levantar. Nós temos um Parlamento com 90 deputados. Neste momento, apenas 12 deputados são mulheres. Portanto, de 90, 12 mulheres. 13% apenas. Mas, para quem conhece as estatísticas, isto é normal, porque estamos a falar do grupo principal. foi relativamente fácil neste grupo eleger mulheres. Quanto mais pequeno o partido, menor a possibilidade de eleição de uma mulher. Na Eslovénia, as mulheres, na vida política e na vida económica, e também ao nível académico, na área dos meios de comunicação, as mulheres, claro, que detêm posições importantes, mas, mais uma vez, é muito raro encontrar-se uma mulher no topo, a principal responsável. Estão na segunda camada de gestão, estão na tomada de decisões políticas, estão envolvidas nessa tomada de decisões, mas é muito raro encontrar uma mulher a encabeçar uma organização, a encabeçar uma empresa. E, portanto, é de veras uma questão que nos preocupa. Em segundo lugar, esqueci-me de apresentar a minha delegação, mas direi apenas que tenho comigo Miro Petek, do Partido dos Sociais-Democratas. Temos Franco Iuri, do Partido Zares. E temos também o embaixador neutro, claro, o chefe de gabinete, Helena Alexic, Miloka Nemanek, que é secretária de Divisão de Relações Internacionais. Eu sou do partido Zares, que são sociais liberais. E, finalmente, temos sempre esta questão perene. Será que a regionalização vai aumentar ou diminuir as diferenças sociais? E, no que diz respeito a esta questão, a este debate, penso que teremos sempre de abordar esta questão, que irá ser decisiva para a questão da regionalização. Eu advogo a regionalização, mas não tenho qualquer ilusão. Não acredito que devamos virar as costas às questões sociais. Precisamos de concentrar, debruçar-nos sobre estas questões. Podíamos ficar aqui mais 4 horas, não temos tempo para isso. Foi um prazer estar aqui convosco, foi um prazer constatar que todos partilhamos uma dor comum em relação à regionalização. Muito obrigado pelas vossas perspectivas, muito úteis. Muito obrigado. Sem microfone, lamento. Ah.
Thank you.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria aqui completar o que disse o meu colega. Temos de acrescentar que, ao nível do governo, temos 5 ministras mulheres. 5 mulheres no governo. É muito importante que a ministra da Defesa é uma mulher, a ministra do Interior é uma mulher, portanto, responsável pela polícia, a ministra da Administração Pública, e também temos uma ministra para as questões locais e regionais. Quanto à distribuição em termos de desenvolvimento, a Eslovénia é mais privilegiada do que Portugal em termos de clima e do ambiente. Mas herdamos um sistema de desenvolvimento policêntrico na anterior Jugoslávia. Tivemos um desenvolvimento policêntrico multifacetado. É uma base muito boa para o desenvolvimento futuro das possíveis regiões. Temos algumas regiões, poucas, que podemos considerar pobres, mas isto é claro em termos relativos. Uma das questões-chave é estas: como desenvolver as infraestruturas e a comunicação entre as partes distintas na transição após a queda da Jugoslávia e a queda do sistema socialista. Tentámos manter um bom nível do estado, no estado de previdência. E penso que conseguimos manter um bom nível de apoio social. Foram efetuadas reformas ao nível do mercado.
A ligação está condicionada em termos de tempo. Ah, eu dou a palavra a todos os seus deputados, mas nós não vamos reter aqui a ligação connosco. E eu não queria que entrássemos numa discussão sobre a nossa própria organização nestas iniciativas e, portanto, acho que devíamos dar por terminado os trabalhos. E pedi a vossa compreensão para isso. Sr. Presidente, nós agradecemos, infelizmente, teríamos muito gosto em continuar também o debate, seria por muitas horas seguramente, se entrássemos, sobretudo com as diferentes formas de ver os problemas que estão na mesa. Nós gostaríamos, em nome da Comissão do Poder Local, do Ambiente e do Ordenamento do Território, deixar-vos uma pequena lembrança da vossa passagem pela nossa Comissão.
Já foram entregues,
portanto. Já estão entregues, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Thank you.
E, portanto, e desejar-vos, naturalmente, um resto de uma boa estadia no nosso país.
Thank you very much.
Muito obrigado. E um adeus a todos. Temos mesmo de ir embora, lamentavelmente.